13 horas e 30 minutos, estamos chegando com mais um encerramento de semana com um momento bastante especial. Sempre chega o nosso Vozes do Município, um momento aí de conhecermos mais um protagonista da nossa comunidade, da nossa sociedade. E hoje quem vai vir aqui falar um pouquinho com a gente é o Valmir Damiani dos Passos. Ele que tem aí um espírito bastante comunitário, voluntário, espiritual e que também tem uma história ligada aqui com a Rádio Imigrantes, né? Com certeza ele já muitas pessoas conhecem, outras vão conhecer agora. E a gente estava aqui nos bastidores. Eu já estou encantada aqui com a conversa e espero que vocês se encantem com mais um momento aqui junto com a gente. Boa tarde, Valmir, seja bem-vindo.
Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Imigrante. Tá? É uma satisfação a gente poder estar aqui conversando um pouquinho, passando um pouquinho para os ouvintes e para vocês aqui a experiência da vida da gente, da caminhada, né? Do projeto que não foi eu que fiz, né? Deus coloca na mente da gente, Deus chama, faz um chamado e a gente tem que obedecer.
E se for contar, quem é o Valmir pelo Valmir?
E agora? O Valmir veio de Timbé do Sul, veio para o Turvo, casou com 22 anos. Tenho aqui hoje uma filha, um filho, um neto. A esposa hoje está lá com o radinho no ouvido também, ouvindo um pouquinho da minha história, né? Vim para o Turvo, casei, fiquei morando aqui, trabalhando aqui. Graças a Deus deu tudo certo na minha vida, né? Família está tranquila, estão em paz, então temos na missão. Esse é o Valmir, andando, né?
E é uma pessoa sempre envolvida com a comunidade, né? E quando falou aqui da família também, que é uma pessoa bastante familiar, vamos denominar e mandar um abraço para a Polônia, sempre muito carinhosa e querida com a gente.
Tá lá ouvindo, tá
Um
lá
grande
ouvindo.
abraço. E nessa caminhada eu comentei que tem uma história aí ligada aqui com a Rádio Imigrantes, né? Como é que é essa história?
Tem essa história aí, começou uns anos atrás aí, eu não sou bom em datas, né? Mas eu acho que é mais ou menos uns 15 a 17 anos atrás. Eu dirigia a Renovação Carismática, trabalhava ali e surgiu, na época do Alírio Bilésimo, aí um convite para fazer um programa no rádio. E daí a gente iniciou um programa Tempo de Amar, que se encontra até hoje. Foi nós que trouxemos esse programa. Comecei fazendo esse programa aqui na rádio, Tempo de Amar.
E com certeza, como a gente estava conversando, a questão da religiosidade, a espiritualidade é algo muito importante para ligar, unir as pessoas entre si e também com Deus, né?
Sim, a espiritualidade foi o que fez eu caminhar. Eu não era muito de rezar também, não era muito de seguir igreja, nada. Mas quando a gente não vem pelo amor, às vezes a gente vem na dor. E eu vim através da dor, da angústia, muita coisa para fazer também. Trazia na minha vida uma história também de sofrimento, também, lutando com doença, sempre assim. E vim buscar em Deus. E a minha busca em Deus deu certo. Deu certo, e é onde eu apresento para todas as pessoas que, se buscarem Deus, dá certo, né? Se buscarem Deus, dá certo. Então, através da Rádio Imigrante também, a gente pôde ajudar muitas pessoas ouvindo a Rádio Imigrante, a gente levando a mensagem, levando a palavra de Deus dentro das casas. Pessoas, bem dizer, que estavam lá no fundo de uma cama, sem ninguém conversar com elas, a gente conseguia conversar com elas através da Rádio Imigrante, dava resultado. A gente pôde ajudar muita gente. E consegue até hoje, através das ondas dessa rádio aqui, a gente consegue ir aonde a gente caminhando não consegue, né? Muito difícil.
E nessa caminhada toda, entre conversas, as pessoas chegando, também apareceu aí uma missão de vida, né? Muitas pessoas procuravam. E como é que foi um pouquinho dessa missão que hoje a gente tem aí já uma estrada com a Associação Vida Nova? Mas começou um
Isto.
pouco antes,
Começou um
bastante
pouco
antes.
antes, é, começou. Começou dentro da Renovação Carismática, né? Eu trabalhava ali, eu fazia pregação ali, eu ia buscar muito, eu fazia muitos retiros, e aonde muita gente vinha pedir ajuda na igreja, né? Era mãe desesperada, era pai desesperado, mãe que não sabia mais o que fazer com os filhos. Muitas vezes os próprios filhos vinham me procurar na igreja, vinham procurar ali na Renovação, onde a gente dava essa assistência para eles, onde a gente atendia eles. Então, dali a procura foi grande. Enquanto a gente estava ali, a gente procurava levar eles para fora, procurar a internação fora, né? Mas é muito difícil achar uma vaga. Tinha que levar para a Praia Grande, para Criciúma, para tudo quanto era lado, era tudo longe. Foi onde surgiu na nossa cabeça ali a direção da igreja também, nós estávamos ali, em buscar alguma coisa para nós fazer, que nós precisávamos fazer alguma coisa. Porque dentro da igreja, quando eu me deparava com a palavra de Deus ali, que ela me chamava atenção, deve ser Tiago capítulo 2, eu me peguei muito nessa passagem, que é onde dizia assim, a tua fé e as tuas obras, elas são mortas, é um cadáver. Né? E eu pregava, a gente pregava muito ali, falava sobre fé, sobre caridade, sobre ajudar, mas a gente estava mais na fé, não estava nas obras. Então, para mim, teria que ter as duas coisas juntas para ela funcionar. E foi onde a gente foi em busca. Daí começamos a fazer reunião, reunir o pessoal da igreja ali, montamos uma equipe, fizemos um curso. Começamos um curso em 22 pessoas fazendo esse curso. Hoje nós temos em 2 pessoas que fez esse curso, de 22. Né? É onde a gente está liderando. Daí a gente começou uma correria. Correria em busca de local, em busca de terreno. E tudo isso, buscando isso sem nenhum real no bolso. Essa era a parte de convencer as pessoas a nos vender um terreno sem dinheiro na mão. Por isso que eu digo, que a fé, ela te ajuda, mas tem que ter a prática, tu tem que estar praticando isso, tem que estar fazendo isso. E daí começou uma correria muito grande, e nós em pouca gente. Mas na fé e na prática, pouquinho, essas pessoas pequenas que começaram, estão na frente, estão aguentando ainda.
E o que motiva o Valmir a não desistir? Tem todo esse amparo religioso, essa força, essa determinação em cima de realmente ir em busca da prática e fazer algo diferente. Mas o que dá também esse amparo? Porque não é fácil se dedicar, dividir o tempo entre família, quem é o Valmir, o avô, o pai, o esposo, o profissional, e fazer essa parte de se dedicar aos outros, sem contar que lidar com pessoas com dependência também é algo difícil. Como é que é ser amparado para não parar esse trabalho?
É muito difícil, né? Quando na palavra de Deus também diz assim, ó, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa teu filho, deixa a esposa, deixa a neto, que eu te dou em dobro. Eu te dou em dobro. Então, se ele me dá em dobro tudo isso, hoje a minha família, eu digo, está nas mãos de Deus. Ele cuida aqui e eu cuido aqui, não deixamos faltar nada, graças a Deus não me deixa faltar nada, tem tudo. Né? E ele me deu o dobro. Me deu o dobro de filho, o dobro de neto, o dobro de tudo. Ele estava cuidando aqui e nos chamou para uma caminhada, para uma missão. Vão e façam. Ele diz, se nós for e não fizer, o que nós estamos fazendo? Nós temos que ir e fazer. E a graça de tu olhar um ressuscitado, de tu pegar uma situação ali, que em estado de últimos respiro, quando a pessoa te entrega na mão, assim diz a pessoa para ti assim, cuida dele para mim que eu não quero que ele morra em casa. Quando tu chega numa situação dessa que tu devolve, consegue trazer essa pessoa de volta para a vida, eu digo, lá tu vê a ressurreição. Lá tu vê a coisa acontecer. Né? Então, isso te dá motivo. Teve época que a gente parou, sentou, vamos parar com isso aqui, vamos parar, vamos fechar. Foi para o limite. E nessa mesma época, chega uma mãe com um filho desesperado, o filho não sabia onde estava, e diz, eu trouxe para morrer aqui. Eu disse, mas como? Vai deixar teu filho morrer aqui com nós? Vou, eu não quero que ele morra na minha casa. E a gente devolveu esse filho vivo. Então a gente vê a ressurreição, a gente vê o resultado na frente dos olhos da gente. Até um dia o Frei Nereu chegou lá, estava lá, o Frei Nereu estava lá, e é onde eu e a Terezinha estava conversando ali, ele chegou, olhou para nós e disse, vocês são igreja. Vocês estão fazendo a verdadeira religião. Muitas vezes nós, lá dentro da igreja, não conseguimos fazer a verdadeira igreja. E vocês estão vendo, vocês estão fazendo. Né? Ele reza por vocês. Então, é uma guerra, é uma luta a todo instante. E tu vê tudo isso acontecendo na tua frente, é o que te motiva. É o que te traz para a vida. Não, tu tem que salvar, tu tem que ajudar. mesmo aquele que já jogaram fora. Mesmo aquele que a sociedade inteira diz, esse não tem jeito. A gente vai lá e vai fazer a nossa parte ainda.
Às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de procurar ajuda e enfrentar a situação que está passando, justamente para ainda ter uma visão muito cheia de preconceitos, né? Por essa questão de preferir fechar os olhos para essa situação que muita gente vive.
Sim, é muito grande ainda, é muito grande. Tanto que quando eu saio num posto de saúde, que eu saio num hospital, que as pessoas estão junto comigo, eles olham e nem... Não dá nem para dizer, eles já disse, ó, esse ali é um dos do Valmir. Eles não sabem nem que a pessoa é, se a pessoa é um dependente ou não é, mas eles já aplicam. Esse é um dos dele, né? A pessoa muitas vezes nem é um dependente químico, mas já são acusados como dependente químico. São vistos diferente, né? Mas existe preconceito, sim. Muito grande.
E para você que convive, faz esse trabalho ali na busca dessa ressurreição, desse apoio às pessoas, como que a comunidade deve encarar, qual é o olhar correto de estender e analisar para a gente enfrentar essas situações?
Olha para uma vida. Né? Tu olha para uma vida. Muitas vezes tu olha para aquela situação ali, parece que está tão longe de ti, e quando tu consegue abrir os teus olhos, está dentro da tua casa. Tu vê aquela situação longe, tá? É só com ele que acontece, é só lá. Isso aí não presta, isso aí é bêbado, isso aí é drogado. Porque uns dizem drogado, outros dizem dependente químico. Uns dizem alcoólatra, outros dizem bêbados, né? Eles não olham, eles taxam aquilo ali, eles taxam aquilo ali. E quando voltam para casa, ele tá com a situação dentro da casa dele. E daí muitas vezes não consegue nem se aproximar da gente por aquilo que ele falou. Ele tem um problema em casa e não consegue ver. O último que vê essa situação é a família. Todos na comunidade já sabem do que está acontecendo e a família não sabe ainda. É o último, então daí o choque é grande para a família. Eles não sabem como lidar com a situação.
E na sua experiência, de que formas que a gente pode estar contribuindo, tanto de vendo e apoiando essas pessoas que estão passando por esses momentos de dependência e precisam estar buscando essa ajuda, e como a gente também pode ajudar vocês a ajudar essas pessoas?
A comunicação. Tu tem que chegar nessa pessoa, tu tem que ouvir ela, tu tem que abraçar. É uma pessoa que está doente. Ela necessita de um carinho, necessita de uma conversa. Ela precisa ser ouvida. Por trás de tudo aquela dependência ali, é uma outra situação lá atrás. Um abandono quando era criança. Era o pai, era a mãe, era o padrasto. Muito disso aí está registrado lá com 7, 8 anos de idade. Muitas dessas pessoas já foram violentadas lá atrás. E estão trazendo isso. Eu atendi uma pessoa que ela chorava e ela não conseguia se abrir. E, enfim, ela disse que usava e tinha que se manter alcoolizada para não lembrar do passado dela. Para não lembrar daquela situação que ela passou, ela tinha que apagar a mente dela. E apagava com droga e com álcool. Ela não podia estar lúcida nunca pela situação. Ela não conseguia se abrir para um psicólogo, não conseguia se abrir para o pai, não conseguia se abrir para a mãe. Então, estava naquela prisão. E para ela se manter em pé, era alcoolizada. Para dar um sorriso, tinha que estar alcoolizada. Para se soltar para conversar, tinha que estar drogada. Porque não resolveu aquela situação lá. Está tudo preso, tudo lá atrás. Então está adormecida.
E esse olhar de amor e de respeito para o outro acaba sendo uma marca sua que é tão importante, que eu acho, de a gente estar enfatizando, né? De quando a gente se transforma para poder contribuir na sociedade. A gente estava aqui comentando antes no intervalo que às vezes cada situação pode ser um fato negativo, mais difícil, mas a forma como a gente encara e analisa ele pode ser transformado para o bem, né? Por exemplo, de um momento aí de uma dependência, de toda uma situação de vida, a gente pode ser humano e ajudar, porque ninguém sabe qual é a história que o outro está passando.
Não, a história deles, sentar para ouvir um deles, contar o sofrimento deles... Aquela noite tu não vai dormir.
E falando em ouvir e contar, eu aproveito agora aqui que já chegou alguns recadinhos. Lembrando que a gente também está ao vivo pelo Facebook, né? Quem acompanha a gente no Facebook da Imigrantes pode depois rever a entrevista, que também vai para o nosso site, o redimigrantes.com.br, mas tem alguns recadinhos agora chegando aqui por WhatsApp. O Moacir de Ermo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
fina.
De Turvo e Ermo, diz que Valmir é um ser humano iluminado, parabéns pelo belo trabalho que faz. Também aqui chegando um recadinho do Silvano, dando parabéns para o Valmir pelo trabalho. E também o nosso entrevistado aí da última semana, o Cláudio, ele e a Edneia que estiveram aqui, também está parabenizando pelo trabalho que faz, também transmitindo a palavra de Deus e dizendo que as pessoas precisam, acima de tudo, é disso. E que também a gente precisa copiar exemplos como os seus para a gente fazer uma sociedade diferente.
Amém. Né? Então estamos aí, agradecendo esse povo nos colaborando aí. Né?
E com certeza, como eu sempre falo, toda semana eu sempre acho o espaço tão pequenininho, né? Porque com certeza esses minutinhos que a gente conversa aqui não condizem com toda a sua história de vida, né? Com certeza em 5 anos de Associação Vida Nova, só nesse trabalho edificado, quantas pessoas já passaram por aí?
Olha, já passaram de... Se for fazer as contas de quantas famílias, acima de 400 famílias a gente já atendeu durante esse plano, esse projeto aí. Né?
E com certeza esses cerca de 15 minutos aqui não contam um pedacinho da história do Valmir de vida. A gente fica com aquela vontade de conhecer mais e com certeza vai ter mais oportunidades por aqui.
Sim, tranquilo.
Então a gente aproveita já, porque faltam 14 minutos para as 14 horas, para agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, contar um pouquinho da sua história. A gente sabe que a sua história de vida e quem é o Valmir é muito mais do que isso. E aproveita para deixar os microfones abertos, principalmente já com uma pergunta: como é que vem de sonhos do Valmir por aí?
Ah, os sonhos tá só na mente ainda, não foi colocado. Mas a gente tem projetos grandes, tá? Projetos grandes que os municípios, eu acho que vão acolher e vão poder nos ajudar depois. Na hora que a gente estiver bem organizadinho, a gente volta aqui para apresentar os novos projetos que a gente tem em mente aí, né? Aproveitando, dando um abraço para a nossa gurizada, que estão tudo lá com o radinho ligado agora. 1h30 a gente tem a reunião dos 12 passos. Então, estão tudo lá sentadinho com a imigrante ligada lá, estão ouvindo. Pediram para te mandar um abraço para eles, estão lá te ouvindo também. Tá?
Um grande abraço a cada um de vocês aí, muito obrigada pela audiência e a gente deseja o nosso carinho aí, sucesso na vida de vocês, com bastante saúde e bastante alegria.
Então lá, a gente está aí.
E a gente também deseja aí ainda mais fé do que você tem, ainda mais saúde e somos parceiros aqui nessa caminhada juntos para plantar a sementinha do bem na nossa sociedade.
Isso é bom. E aqueles que quiserem conhecer a comunidade, pode aparecer lá. Os fins de semana a gente está lá, durante a semana a gente está lá. Tá? Quem quer contribuir com a comunidade também, a gente agradece, porque a gente vive com muito de doações. Né? A gente precisa de muitas doações. Então, o município está por aí, eles conhecem o trabalho da gente. Difícil mais foi no começo, onde eles não conheciam, não sabiam o que era. Hoje a gente convida primeiro para eles conhecer, ver como está sendo feito, para depois eles fazerem as doações deles. Né?
E quando a gente fala que pode conhecer, contribuir, como as pessoas podem procurar e conhecer a Associação Vida Nova, chegar no Valmir, poder aí ser parceiro nesse trabalho?
Pode falar comigo no meu telefone, pode falar com a Terezinha aqui no cartório também, que ela está ali, né? Que é parceira nossa, que nos ajuda desde o começo também. Estamos na frente desse trabalho. E fazer uma ligaçãozinha para nós lá, temos lá... Esperando ajuda e dando ajuda.
Então, muito obrigada novamente, Valmir. E fica então aí, a gente espera plantar essa ideia junto das pessoas, que a gente realize, a gente seja mais humano, trate os outros como a gente gostaria de ser tratado, contribua na sociedade e vamos vivenciando na prática aí o que Deus sempre ensinou para a gente através de Jesus.
Amém. Vida nova.